Meus irmãos e irmãs, foi-me pedido para trazer uma palavra inspiradora. E eu acho que a uma pessoa idosa como a gente, só resta isso mesmo. Não é isso, Pastor Márcio? Porque a Bíblia diz que os idosos terão sonhos e os jovens terão visão. O que sobra para o idoso é sonho. É o sonho do céu, é o sonho de como poderia ter sido. A única maneira do nosso sonho se tornar visão, porque nós temos anelos no coração, a única maneira de nossos sonhos se tornar visão é através de vocês. Então, alguém perguntou, por que é que você fica rodando o mundo inteiro, encontrando jovens no mundo inteiro? Olha o seu cabelo branco, você fica cansado, cheio de varizes. Dor na coluna, dorme pouco. Eu falei, porque a gente tem um sonho. E meu tempo está passando. Quando a gente chega na minha idade, a gente não pergunta mais. A gente não canta mais um ano mais de vida, a gente canta diminuiu menos um. Não é, Pastor Márcio? Nós vamos chegar lá, mas o cabo da boa esperança nós já dobramos. E a gente vai, por que que você faz? Olha, porque é o seguinte, os grandes anelos do nosso coração, meu sonho é que ele se torne visão em vocês. Eu não vou estar mais aqui, mas vocês estarão. E se aquilo que gerou o GKPN, o Global Youth Movement, pudesse tornar realidade no futuro, na igreja, vai ser uma alegria, porque o sonho se torna realidade no investimento na geração mais jovem. Quanto mais a gente investir em vocês, mais teremos segurança de que a coisa vai funcionar no futuro. A gente viaja muitos países, são mais ou menos 50 países por ano. Cansa um pouco, mas é glorioso ver que aonde o Espírito de Deus está movendo, poderosamente está movendo, porque os jovens estão assumindo a coisa. Eles estão dispostos a não só morrer com Cristo nas águas do batismo, mas morrer por Cristo, se for necessário. É algo lindo, é absolutamente fenomenal. O idoso, a pessoa mais vivida, tem uma bagagem maior de vida, tem filhos, tem netos, tem as experiências da vida para carregar, tem os amigos, tem a profissão, tem a casa, o mortgage para pagar. Tem muitas outras coisas que a gente leva em consideração. O jovem, ele não tem tanto esse peso nas costas ainda. E ele responde muito mais positivamente a um desafio. Então eu estava pensando aqui rapidinho, que palavra a gente poderia dar na abertura deste nosso quarto Congresso GIM. E que inspire vocês, como a gente anela ver. E eu fiquei pensando então no texto da conversa de Jesus em João 21 com Pedro. Jesus, um jovem de 33 anos, que havia acabado de ressuscitar, conversando com outro jovem, na verdade 7 jovens, que tinham voltado à pescaria. Dos 12 discípulos, 7 voltaram à pescaria. E ali haviam discípulos que todos os estudiosos dizem que a idade deles ia de 20 a 30 anos. Então, a idade de maior parte de vocês foram os nossos apóstolos. Leonardo da Vinci é que resolveu pintar um quadro da Santa Ceia e colocou todo mundo de barba branca. Acho que o bicho era complexado. Porque não tem quadro mais distante da realidade do que este. Era um grupo de jovens que viraram o mundo de cabeça para baixo. É uma coisa maravilhosa, coisa maravilhosa. E Jesus encontra-se com ele. Ele havia dito aos discípulos, vão a Galiléia e avisem a todos, e a Pedro, que eu quero conversar com eles. E ali Jesus encontra-se com eles e dá a receita para virar o mundo de cabeça para baixo. Já não serei eu e os mais idosos vamos fazer isso, nós já tivemos a nossa parte, hoje nós temos a nossa função de inspiração, de entusiasmadores de vocês. Trabalhamos duro, mas entendemos as nossas limitações, mas temos o conhecimento, a bagagem da vida, o amor pelo Senhor simultâneo a cada um de vocês, e queremos ver a geração agora mais vitoriosa do que a nossa foi, que mais coisas maiores hão de ser feitas. E Jesus encontra-se com Pedro, e Jesus dá a receita certa. Preste atenção, todos nós cristãos temos que entender que o cardápio, a receita da gente, da vida inspiradora, abençoada, produtiva, que vai fazer toda a diferença, que não vai nos matar de angústia, que a vida vai ser alegre, nós vamos produzir por ela, resume-se a três palavras, a três letras: PDP. Repete essas três letras: PDP. É o diálogo de Jesus com Pedro. Primeiro, P tem a ver com paixão. Tem a ver com paixão. A tendência da vida da gente é querer trabalhar na produção imediatamente. A igreja espera a produção. Todos aqui são líderes. Isso não é um congresso de mocidade, é um congresso de liderança de jovens. E todos nós somos líderes. Você sabe como há uma expectativa de produção, de produzir, multiplicar nossas células. A maioria de nós somos igrejas de células. Multiplicar os nossos discípulos é uma ênfase na produção tremenda. E isso pode matar a gente mais cedo ou mais tarde. Porque apesar de que é uma coisa maravilhosa, ela tem as primeiras coisas, são as primeiras coisas. Não pode inverter a ordem. A coisa mais importante na vida cristã não é a produção, é a paixão. Jesus chega para Pedro e pergunta assim: Pedro, tudo bem? Ah, tudo bem, Senhor. Pedro, tu me amas? Amar a Jesus é mais importante do que trabalhar com Jesus. Na vida cristã, a gente tem esse diapasão o tempo todo. A gente tem o diapasão da parceria e o diapasão da paixão. É tudo P aqui. Parceria e paixão. Infelizmente, a pressão da vida e o ensino de ter que produzir antes de qualquer outra coisa, leva a gente a trabalhar como parceiro de Jesus. A gente fala das coisas de Jesus, a gente fala da palavra de Jesus, a gente fala da igreja de Jesus, a gente cuida dos discípulos de Jesus, é tudo de Jesus e a gente trabalhando com ele. Isso é muito importante. Mas a coisa mais importante não é ser parceiro de Jesus. A coisa mais importante é ser amigo de Jesus. Ele nos diz: já não vos chamo servos, mas chamo amigos. Amigo de Jesus. Em outras palavras, a coisa mais relevante não é o relacionamento com Jesus ombro a ombro, batalhando juntos. Isso é muito importante. Mas a coisa mais importante na vida cristã, na vida do líder, é o relacionamento face a face com Jesus. Talvez a pergunta mais importante que a gente tenha que fazer na vida, e constantemente na vida, é aquela pergunta simples, que a gente cantava muitos cânticos antigamente com ele: eu amo a Cristo, etc. Você ama Jesus? Porque quem ama, quer o contentamento do outro. Pedro, tu me amas? Jesus não ficou esculhambando com Pedro, porque ele tinha negado a ele. Não ficou acusando mais do que ele se acusava. Jesus simplesmente fez essa pergunta: Pedro, o divisor das águas, Pedro, é o seguinte: é saber se você me ama. Se você me amar, a coisa vai mudar, Pedro. Pedro, tu me amas? Você ama Jesus? Nada mais importante do que isso. Ama a Jesus? Você demonstra isso a ele nos seus momentos de intimidade com ele? É ele mais importante do que a sua agenda? É ele mais importante do que aquilo que você faz? A pressão é grande, porque a instituição que a gente faz parte, todos nós, ela tem orçamento, ela tem pagamento de funcionários, ela tem patrimônio para manter, ela tem reputação para cultivar, ela tem muitas outras coisas, então ela espera de quem que se envolva lá, produza. E você tem, não importa a idade que você tem aqui, você tem que aprender a conviver com essa tensão. Você vai dar certo se você aprender a conviver com o vertical e o horizontal. O horizontal é a pressão para a produção. O vertical é a pressão para a amizade. A amizade. Mas tudo começa na pergunta de Jesus para você e para mim. Para mim: Elias, tu me amas? Tu me amas? Nada supera a resposta positiva: Senhor, Tu sabes que eu te amo. Isso reflete-se na priorização do nosso relacionamento com Ele, em relação ao nosso relacionamento em nome dEle. Está entendendo a diferença aqui ou não? Muito importante a gente ser obreiro de Cristo, mas na visão de Deus é mais importante ser amigo de Cristo. Amigo de Cristo. Nós precisamos de uma igreja amiga de Jesus, porque ela vai ser menos negócio, menos comércio. A maior célula que eu vi na minha vida é uma célula de milhões de pessoas, chama-se Célula dos Ex-Líderes. E quando você procura saber a razão, é porque os indivíduos mais cedo ou mais tarde se frustraram quando descobriram-se apenas um parafuso na maquinagem da igreja, que a igreja é uma máquina, e descobriram, e vai ser sempre assim. A diferença é que quando a gente faz por amor a Cristo, a gente se julga um parafuso abençoado. Quando a gente não faz por amor a Cristo, a gente se julga mais cedo ou mais tarde, exaustos, um parafuso manipulado. Entendeu? Primeira coisa. Pedro, tu me amas? Segunda coisa. Me avisa do tempo aí que eu gosto de falar demais. Eu paro na hora que você disser. Está indo bem até aí? Então tá bom. Tudo bem até aqui? Porque agora vem a segunda coisa. O segundo item desse bolo maravilhoso, que é chamado o bolo de terminar bem. O bolo de produzir bem. Primeiro é o amor a Cristo. Tu me amas. É a paixão por Cristo. Paixão por Cristo. Ele é a minha paixão. É por Ele que a gente gasta os nossos dias, gasta os minutos, as horas dos nossos dias, os minutos das nossas horas. É por Ele, porque Ele está apaixonado. Segundo, é a devoção. Porque se você ler o texto todo, você vai descobrir que Jesus fala para Pedro: Pedro, você me ama? Pedro, te amo. Ó Pedro, preste atenção. Você, quando era jovem, você ia para onde você queria. Agora vão amarrar seus braços e vão vestir você. E o texto diz, referência à morte que ele haveria de ter. Porque Pedro foi morto em 62. Foi morto. Amarraram Pedro e jogaram Pedro para onde ele não queria ir, as feras, e as feras o comeram. E mesmo assim Jesus pergunta, você me ama? Porque quando a gente ama, devoção é a capacidade de viver e morrer por alguma coisa. Quando a gente ama, quando Jesus é o nosso amado mesmo, não na música, mas na prática, ele é, aflora na gente o sentimento, então a gente topa qualquer coisa por ele. Acabou a exaustão, porque a gente topa viver ou a gente topa morrer por ele. A gente viaja por aí, eu vou dizer uma coisa, eu me sinto desse tamanho. Quando eu vejo os irmãos e irmãs que ou morreram ou tiveram membros de suas famílias mortos. E você pergunta, por causa do Cristo, esses dias atrás eu estava em meu quebrantamento na presença de Cristo. Eu fico lembrando das pessoas e eu me emociono muito. E eu ficava pensando, mas Deus, como é possível? Como alguém pode seguir? Como alguém pode ser morto por causa de um nome? Por causa de um nome? Você nega Jesus? Não nega Jesus, mata você. Como eu encontrei algumas pessoas na Síria compartilhando o seu marido, seu filho, que tinha sido morto, simplesmente porque não negaram um nome. Mas quando a gente ama, a gente está disposto a essa ideia, a devoção. A devoção é isso, é você se dedica completamente, não importa, ele passa a ser o foco central da minha vida, quer vivendo ou quer morrendo. Aí a gente pode ter um bom emprego, pode ter um bom trabalho, mas no final do dia, no final do mês, a gente pergunta, nessa minha atividade, eu fui devoto de Cristo, ele foi glorificado? Custa o que custar, a gente passa a viver por convicção cada vez maior e não por conveniência. A gente não procura mentir menos, pisar menos nos outros. A gente é por amor a Cristo. A devoção a Cristo faz toda a dificuldade. Vão levar a gente onde a gente não quer ir, mas não tem problema. Amarra os nossos braços, mas não tem problema. Porque me matar, matou, eu já morri com ele mesmo. Já morri com ele. Foi isso que um crente novo lá na Síria, com a sua família, lá no Vale de Beca, recebeu a nota de um indivíduo do resto da família na Síria, dizendo: soubemos que você abandonou o Islã. Ele, a esposa e 9 filhos. Falou: soubemos que você abandonou o Islã e virou cristão. Estamos indo aí para matar vocês e matar vocês crucificados. Mas Jesus é a paixão da vida deles. Ele respondeu no bilhete atrás: quanto a matar, não tem problema, já morremos com Cristo. Quanto a matar crucificado, não merecemos a honra de morrer como morreu o nosso Salvador. Mata de outro jeito. Desse jeito não é honra demais. A paixão leva a gente à devoção. E a devoção a Cristo leva a gente à produção. Porque Jesus fala assim: tu me amas. Te amo, Senhor, 3 vezes, tu sabes todas as coisas. Pois olha, sabe de uma coisa: se você ama mesmo, vão amarrar teus braços, você vai caminhar onde você não quer ir. Você vai morrer, Pedro. Jesus referia-se à sua morte. Mas você me ama mesmo, Pedro? Amo. Então, Pedro, apascenta as minhas ovelhas. Que coisa maravilhosa. A produção que não é fruto de paixão é obra morta. É canseira e enfado. Mas quando é por amor a Cristo, a gente topa tudo. A gente acaba com esse negócio. Alguém falou: você não, você está acabando com o seu corpo, viaja demais. Eu falei: e daí, vai morrer mesmo? Deixa acabar, está acabando mesmo. Eu tenho 60 anos, estou cheio de varizes, dor na coluna, vai acabar mesmo. Então que acabe de uma forma gloriosa. Gloriosa, é assim. Então, olha, preste atenção. Tu me amas, Pedro? Amo, Senhor. Então eu vou dar a você. Está disposto a morrer por mim? Estou, Pedro. Estou, Jesus. Então eu vou dar a você um privilégio. Traz uns peixinhos dos que eu mandei, uns peixões que eu mandei. Participa dessa fogueirinha que eu preparei aqui. Porque se você observar, quando eles vêm, Jesus tinha operado um milagre que ninguém fala nos comentários aí. Qual foi o milagre? Ele criou peixe, pois ali. Porque a cena da fogueirinha foi a última coisa que Pedro participou antes de encontrar Jesus de novo. Foi a fogueirinha da negação. Jesus prepara a fogueirinha da aceitação, da restauração, e fabrica peixe e pão, e põe ali. Podia, era o suficiente, porque ele é o peixe, ele é o pão da vida. Mas ele disse: eu vou lhe dar a dignidade de participar comigo nisso. Traga mais uns dos peixes aí, tem suficiente, mas traga mais. E apascenta as minhas ovelhas. Irmãos e irmãs, preste atenção, produzir é uma maravilha, é uma necessidade. Nós temos que fazer obras maiores. Mas eu quero desafiar você a não cair na cilada perigosíssima, perigosíssima, de colocar o P da produção antes do P da paixão e do D da devoção. Aí você estará exausto e corre perigo tremendo. Mas é Cristo seu amigo? Se Ele é, tudo o que fizermos, nem que nos leve à exaustão, é para agradar aquele que a gente diz que ama. E que Deus nos abençoe. Amém.